DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de domingo, dia 3 de novembro. Pelo menos 28 pessoas morreram e 200 ficaram feridas em consequência de um corre-corre após uma vigília no centro religioso na cidade Uké, na Nigéria, estado de Anambra. O incidente aconteceu no início deste sábado, quando chegaram ao local, aparentemente de forma não esperada, políticos e candidatos às eleições para o cargo de governador do estado de Anambra, que irá acontecer dentro de 14 dias. Segundo testemunhas citadas pelo jornal Daily Times, seguidores do senador Chris Negis, candidato ao cargo a governador, vaiaram o atual chefe da nação, Peter Gobi, e o candidato do seu partido, Willy Obiano, enquanto os membros que o apoiavam bloquearam a saída quando o parlamentar tentou abandonar o recinto. Nesse momento, segundo o periódico local, aconteceu o corre-corre que causou as mortes e os ferimentos por asfixia e esmagamento. O Ministério das Relações Exteriores de França confirmou neste sábado a morte de dois jornalistas franceses que tinham sido sequestrados no norte do Mali enquanto realizavam uma reportagem para a Rádio França Internacional. Os dois repórteres tinham sido capturados na cidade de Kidal, onde pretendiam entrevistar um responsável do grupo separatista Tuareg, Movimento Nacional de Libertação de Azawad. Os serviços do Estado francês, em comunicação com as autoridades malinesas, fazem todo o possível para que se esclareça o mais rapidamente possível as circunstâncias destas duas mortes, acrescentou. Os dois jornalistas tinham sido sequestrados por quatro homens que os obrigaram a entrar num carro 4x4 e que fugiu a grande velocidade. Na Grécia, há um medo crescente de violência política depois de dois membros do partido Golden Dawn, de extrema-direita da Grécia, terem sido mortos e um terceiro ferido num tiroteio em frente à sede do partido em Atenas na passada sexta-feira. Os dois homens que morreram foram baleados à queima-roupa enquanto iam de motocicleta. O ataque acontece semanas depois de vários membros da Golden Dawn, o terceiro partido mais popular na Grécia, terem sido presos por suspeita de formação de uma organização criminosa. O governo condenou o ataque e disse que quer perseguir os criminosos, mas até agora ninguém assumiu a responsabilidade. O Kosovo viveu neste sábado a jornada de reflexão prévia às eleições municipais deste domingo, as primeiras a acontecer também no norte, habitado por sérvios e cruciais nas aspirações da Sérvia para entrar na União Europeia. Cerca de 1,7 milhões de cidadãos com direito a voto, 90% deles albano-kosovares, estão convocados a escolher presidentes e vereadores nos 38 municípios nacionais, nos quais será instalado um amplo dispositivo de segurança, a cargo da Polícia Local, da Missão Europeia Eulex e da NATO. Os sérvios denunciam graves manipulações dos censos eleitorais por parte de Pristina, já que o número oficial de mais de 1,7 milhões de eleitores equivale ao número total de habitantes no território. Kate Alexander, diretor da Agência Nacional de Segurança NSA dos Estados Unidos da América, reconheceu implicitamente no encontro com representantes alemães que os seus agentes espionaram um telemóvel privado da chanceler alemã Angela Merkel, publicou neste sábado a revista Der Spiegel. Antecipando a principal reportagem da edição da manhã, a revista afirma que Alexander se reuniu na passada semana com a senadora democrata americana Dianne Feinstein e quando ela perguntou diretamente se a NSA espionava a Merkel, ele respondeu: já não mais. Neste encontro, aponta a publicação, estava presente também o eurodeputado alemão Elmar Brok, da União Democrata Cristã, partido da chanceler. E no desporto, na Bundesliga, campeonato de futebol alemão, no sábado o Bayern de Munique venceu ao Hoffenheim por 2-1, depois de um início lento para recuperar o primeiro lugar na tabela classificativa. O Freiburg bateu o Nuremberg por expressivos 3 golos sem resposta, o Mönchengladbach venceu o Hamburgo por 2-0 e o Schalke bateu o Hertha de Berlim também por igual resultado. O Wolfsburg cruzou a sua terceira vitória consecutiva consecutiva por 2-1 sobre o Frankfurt e mais dois jogos estão programados para hoje, para este domingo. Mainz viaja para Augsburg, enquanto o Bremen jogará contra o Hannover. E as notícias ficam por aqui. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fica agora na companhia do programa Juventude em Foco. Até já.
DW Juventude em Foco.
Hoje vamos estudar o ABC do preconceito.
África, perna de doenças e guerras. Muito calor, sexo, pobreza e feras. Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo. O homem diz que é onde fica o terceiro mundo. Branco é o...
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, que hoje fala do novo disco do rapper moçambicano Azagaia. Eu sou a Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. O álbum Cuba Liwa será lançado em Maputo no dia 9 de novembro. Ouvimos o single ABC do Preconceito, que já está a tocar nas rádios de Moçambique.
Dinheiro é a unidade de medida dos homens. Quanto mais dinheiro tem, mais importantes os seus nomes. É a única língua em que todos se entendem. E os que não falam a língua, os outros não os compreendem.
No primeiro disco, Babalaze, lançado em 2007, Azagaia critica os governantes. Agora, no novo trabalho, aborda as responsabilidades de cada cidadão.
É uma continuidade. No primeiro disco eu não abordo muito questões puramente sociais. Faço sempre relação com questões políticas. Enquanto que neste disco aborda consideravelmente questões sociais mesmo. A sociedade em si, a responsabilidade que cada cidadão tem. Um pouco dissociado da pressão política. Eu senti que havia esta lacuna no meu discurso, que era basicamente quase sempre apontar políticos e governantes. Mas os políticos e governantes saem de uma sociedade. Então, eu achei que devia também olhar para a sociedade em si, que condições existem a nível social para que a gente tenha, por exemplo, políticos como nós temos.
O título Cuba Liwa significa nascimento. No novo disco, o rapper incentiva a população a ultrapassar preconceitos e a se engajar na tomada de consciência social.
Tem o nome Nascimento porque o disco é um convite à sociedade moçambicana e também extensivo a outras sociedades africanas a renascerem, não é? Uma vez que nós temos várias questões por ultrapassar aqui, questões de identidade. A sociedade moçambicana ainda não conseguiu alcançar a sua verdadeira identidade e, para além disso, temos questões de preconceitos na sociedade moçambicana, os quais eu abordo. Tem também a estabilidade social e a relação entre os moçambicanos, a relação entre o povo, governantes, enfim. É uma série de coisas que eu acho que tinham que ser repensadas, reestruturadas. E isso só é possível se pararmos para fazer uma análise e decidirmos começar de novo.
Se querem matar-me, matem-me já. Se querem matar-me, é bom que matem-me já. Eu tenho a mente engatilhada, carregada e pronta para disparar. Eu sou a voz que calar já não dá. Aprisionada, sufocada, censurada, que se quer libertar. Eu sou o pai que quando tenta sonhar a humilhação do salário mínimo, logo vem-me acordar. Eu sou a mãe que sustenta o lar com o negócio que a polícia camarária vem e tenta roubar. Sou a polícia que tenta disfarçar, mas não passo de um ladrão com licença para disparar. De uma situação em que não...
Ouvimos agora a música Homem Bomba, do novo disco Cuba Liwa.
Sou estudante que apenas quer se formar, mas o ensino superior ensina-me que é um preço a pagar, prostituir-me para poder completar o valor da propina antes do prazo do...
A produção do disco durou 3 anos. Enquanto compunha, Azagaia foi lançando temas relacionados com a atualidade, como o single Movimento de Intervenção Rápida.
Senhora ministra, cuidado com as palavras. Se não fosse o sangue do povo, nem sequer governavas, nem falavas em interesses, porque nem sequer havia estado. Enquanto estudava, davas direito a quem fazia provas de mato, para que fosses conhecida, quantos deles o anonimato, dispostos a dar a vida para que pudesses usar o fato.
Por causa do tom crítico contra o governo, faixas do primeiro álbum de Azagaia continuam a não ser transmitidas pelos canais públicos de Moçambique.
Raça de políticos querem confusão, né? E só confiam nas forças policiais. O povo pede comida e vocês mandam gás.
Eu acredito que este disco, como tem uma parte considerável que retrata mais as questões puramente sociais, provavelmente vá tocar mais a nível das rádios públicas e, quem sabe, eles toquem menos os temas que estiverem mais relacionados com questões políticas, não é? E então eu acho que este disco vai tocar mais que o primeiro. A ideia deste disco também é que ele toque mais, que seja mais didático. É um disco que entra em choque, mas também tem uma componente de educação muito forte.
Eles lutam pelo poder que está nas nossas mãos, disputam, mas querem ver o sangue nas nossas mãos e encurtam a vida que já é curta para nós. Fomos de crianças, soldada, prostitutas, dão na mão
a
nós.
A música Emboscada foi feita assim que surgiram ameaças de retorno à guerra entre a Renamo e a Frelimo no ano passado.
Acordos de paz assinados em Roma, e agora? Será que o Papa vai descer até a minha zona? Baixar o preço do chapa e fazer subir a bomba? Branca como a paz antes de explodir a bomba na cara. Eu digo-vos a verdade na cara. Primeiro a matar o próprio irmão, vou cuspir-lhe na cara.
Digamos que as condições estavam todas criadas para chegarmos até este ponto, principalmente porque nós tínhamos o lado do governo / partido Frelimo, que mostrou desde o princípio que não queria ceder, e a Renamo também não estava disposta, portanto, deixar de fazer essas exigências. Tem sido um braço de ferro desde sempre. É um paradoxo. Está a crescer muito o investimento no país e temos uma situação como uma guerra ou um princípio de guerra que vai contrastar contra todos estes bons ventos.
Azagaia acredita que os jovens estão ansiosos pelo fim do impasse entre a Renamo e a Frelimo.
Os jovens não viram a guerra, mas ouviram os relatos. Os jovens não querem a guerra. Mas, ao mesmo tempo, há uma sede de justiça por parte da juventude que não entende certas razões. Eu acho que já é a altura de nós ultrapassarmos isso, porque isso só vai retardar o desenvolvimento.
Azagaia já fez parte do Movimento Democrático de Moçambique, mas afastou-se do partido para preservar a sua independência enquanto músico.
A propósito da crise instalada desde o ataque do exército à base da Renamo em Satungira, no dia 21 de outubro, o rapper diz que não tem havido abertura à mediação do conflito.
No caso do MDM, que é uma força atualmente já reconhecida como candidata a segundo maior partido do país, eu sinto que eles estão mais preocupados com as eleições que se avizinham, as eleições agora municipais, e vão mandando alguns recados para as duas partes. Mas acredito que eles estão mesmo mais concentrados no processo eleitoral, porque, em parte, tanto o governo como a Renamo não têm estado abertos a mediadores.
Segundo Azagaia, tanto a população quanto a classe empresarial condenaram a tensão político-militar.
A sociedade civil deu-se conta que é esta mesma sociedade que é a maior prejudicada no meio deste processo. Esta sociedade e todas estas pessoas é que acabam perdendo com esta situação. A classe empresarial também manifestou-se e condenou veementemente. Tudo o que é pegar em armas é condenado. Eu não vejo a possibilidade de haver exatamente uma guerra.
Eu sou mulato, né? Sou mulato sem bandeira. Desde a guerra colonial que não tenho trincheira. Pai branco intelectual, mãe preta lavadeira. Quis ser igual a ele, mas sem esquecer minha parteira. Quis ser progressista, chamaram-me exclusivista. Quando pediu fascista Salazar que me chamasse português, que eu até era benfiquista. Bebia vinho do Porto e até era racista.
Entre os convidados do novo álbum Kubaliwa estão Stewart Sukuma, Dama do Bling, a banda Likut, que canta em dialetos de Nampula, e o rapper angolano MC Kappa.
Na tuco assimilado, português da segunda, na terra condenado a mecânico prostituta.
Sente-se mais influências, embora seja hip-hop, mas o hip-hop é um estilo que congrega vários outros. A gente vai buscando influências e depois compomos assim sobre a mesma base. Então, pode-se sentir influências sonoras, de ritmos africanos, ou um pouco do reggae também. O disco viaja por vários ritmos, mas é tudo hip hop, é só com um pouco de influência desses outros ritmos.
Gritem comigo, pois o povo já não chora.
Isto é Maputo, ninguém sabe bem como. O povo contém dormia hoje, perdeu o sono, tudo por causa desse vosso salário mísero.
Cubaliwa vai ser lançado na Associação de Escritores Moçambicanos, em Maputo, a 9 de novembro, dia em que também fica disponível para venda na internet.
O objetivo de Zazagaia é chegar aos mercados angolano, português e brasileiro.
Subir o custo de vida, manter baixa a nossa renda. Esse governo não se emenda mesmo, não. Vai haver uma tragédia mesmo, sim, mesmo. Venham com gás lacrimogênio, a grafta cheia de oxigênio, não para o nosso.
E com a música Povo no Poder, encerramos mais um Juventude em Foco.
Até a próxima semana, tchau.
Uma ótima semana para vocês.
Largaste luz do teu palácio, finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil. E só agora é que reúnes esse conselho de ministros. O povo dentro mil, já estamos a muito reunidos. Barricamos as estradas, paralisamos as chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas. Se a polícia...
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, Zapcom arranjou o primeiro computador para o seu cibercafé. O tio Abel ficou mais curioso quando percebeu que podia fazer mais dinheiro ao participar no negócio. Ele e os jovens são agora parceiros. Irá esta parceria sobreviver às dificuldades do arranque de um novo negócio? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Navegando e Raspando.
Diz-me outra vez, de onde é que vêm essas pessoas que vieram ao nosso restaurante?
ISP.
O que é ISP? Onde é isso?
É a sigla em inglês de Internet Service Provider e quer dizer fornecedor de serviço de internet. Ou seja, é a empresa que oferece aos seus clientes acesso à internet. Usam tecnologia de transmissão de dados para assegurar que tenhamos acesso à informação e que comunicamos a nível mundial, tio.
Ah, o mundo está a visitar-me. A mim, Abel, mesmo aqui.
É, pronto, já está. Estão ligados. Vocês, os vossos clientes, estão oficialmente ligados à rede global. Agora tem a possibilidade de interagir com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo através de texto, imagens, vídeo, até podem trocar música.
Então os nossos clientes têm acesso ao Gmail, ao Yahoo e ao Hotmail, a navegadores e a motores de busca?
O técnico vai-lhes explicando sobre a capacidade da sua ligação à internet. Estão todos maravilhados com a quantidade de informação disponível. O tio Abel está deslumbrado.
Ah, senhor, que país gostaria de visitar?
Oh, a África do Sul, a terra daquele grande homem, o Mandela. Por quê? Quer levar-me lá?
Jorge, e se levássemos o teu tio até a África do Sul? Aqui e já. Vai ao Google ou ao Yahoo ou qualquer um dos motores de busca e escreve África do Sul.
Tio, sempre o quis levar de férias. Então, e que tal agora? Tadadadã. Aqui está. Há tantos websites. Mais de 20 mil, imagina.
Isso significa que o nome África do Sul aparece em muitas páginas web. Escolhe uma das primeiras. E como é que isso funciona?
É como abrir um enorme livro eletrônico.
Uhum.
Mas neste, primeiro dizemos do que andamos à procura e depois... Ele dá-nos endereço de muitos sítios onde podemos encontrar o que estamos a procurar. Quer dizer que a África do Sul é mencionada em cada um destes websites. Tio, há muitas estradas que levam à África do Sul. Não se preocupe, vamos encontrar o Mandela.
Oh, vamos lá, então. Vamos lá.
É com entusiasmo que a equipa vai visitando muitos sítios. Provenientes de uma vila normal, eles tornaram-se agora turistas virtuais.
Despacha-te, Ruth. Não tenho culpa por não conseguir escrever mais rápido. Sabes que nunca tive dinheiro para ir para uma escola de datilografia.
Esse é o teu problema. Estás sempre a arranjar desculpas. Anda lá, pesquisa na internet programa sobre datilografia. Agora! E começa a praticar. Se toda a gente datilografasse como tu, o nosso negócio ia falência em semanas.
Quer dizer que posso ter aulas de datilografia aqui mesmo na internet?
Como é que vais saber se não tomas iniciativa de pesquisar? Vá, despacha, também preciso fazer umas pesquisas.
Ei, meninas, preciso de ver os novos cursos daquela escola onde andei na cidade. Já acabaram?
Ah, é verdade que a internet é aqui. Rápido, preciso de ver os resultados do futebol europeu. Acabou agora mesmo um grande jogo. Quanto é que tenho que pagar?
Eles podem ter acabado de começar o seu negócio, mas este já está a tornar-se bastante popular e podem ter que pensar numa forma criativa de expandi-lo.
Zapu, jovem, o que é que se passa? Estás aqui sentado, a segurar o queixo, como se tivesses os problemas de um homem da minha idade.
É a ligação à internet, tio. É lenta e há muitas pessoas que vêm cá. Não sei o que fazer.
Sei o que é que precisas. Sopa de cabra. Vou buscar. Vai ajudar-te, tu sabes. Com o cérebro.
Alô, prima Lara. Espero que estejas a ter um dia melhor do que o meu.
Olá. Há algum computador livre? Gostava de ir aí procurar umas coisas na internet.
Nem perguntes.
Bem, achei que era melhor telefonar antes, em vez de ir aí e desiludir-me.
É isso. Muito obrigado.
Por quê, Zapcom?
Por usares o telemóvel.
Já estás animado?
Já sei o que tenho de fazer, tio. Lara. Anda, vem já para cá. Mas não te esqueças de trazer o teu telemóvel contigo.
Tá bem.
Parece que não vais precisar desta sopa de cabra.
Deixa a sopa aí, tio.
Zapcom está a perceber que o uso dos novos meios de comunicação e da internet significa estar alerta em todos os momentos.
Ei, Jorge! Podes dar-me um desses cartões pré-pago de 5 euros.
Ok.
Jorge, acabaram de entrar alguns clientes novos. Vai atendê-los.
Tá bem, tio.
Os cartões, Jorge. Não posso estar eternamente à espera. Tenho que fazer alguns telefonemas e ver o meu e-mail.
Já vou.
Os clientes, Jorge. Hoje, agora.
Sim, tio. Estou a ir. Vou já atender os vossos pedidos.
Oh, Jorge, despacha-te.
Aqui está. Jorge, diz-me lá outra vez que cartões são esses.
Já vi que os vendes e que os teus clientes os raspam como galinhas à procura de grãos na areia.
É tempo de utilização, tio. Os cartões têm uma raspadinha que esconde um código para efetuar carregamentos. Há cartões pós-pagos, o que implica ter um contrato com uma operadora. E cartões pré-pagos. Estes funcionam melhor para nós. Agora que os ajudamos a instalar internet nos telemóveis, é um bom negócio vendermos também estes cartões aqui.
Ah, isso quer dizer que estes pequenos telemóveis também são computadores?
Bem, sim. Bem, a ligação à internet não é só para computadores.
Uhum.
A mesma tecnologia também funciona em muitos telemóveis.
Computadores e ligações. Navegar e raspar. E tempo de utilização. O que virá a seguir?
Tio, esteve a comer a sopa de cabra do Zapcom.
Então, qualquer pessoa nesta cidade que tem um telemóvel pode cá vir e comprar destes cartões?
Sim.
Oi, são todos, por favor, oi, são todos. Eu tenho novidades. A partir de agora,
Quando vierem ao meu restaurante, vão encher os vossos estômagos e os vossos telemóveis.
O tio Abel tornou-se, de facto, um vendedor do negócio. Continua a descobrir maneiras de expandir o seu negócio usando os novos meios de comunicação e trabalhando com jovens. E o negócio, que antes estava em queda, está agora a melhorar.
Achei que devíamos sair um pouco do movimento do restaurante e ter uma conversa aqui em minha casa. Até é difícil pensar direito lá. Zapu, meu filho, ultimamente tens andado com um ar muito cansado.
São as longas horas de trabalho, tio.
Também ando muito cansado. A cozinhar quase 24 horas por dia. Precisamos de mais pessoas se queremos continuar a trabalhar dia e noite. Tu sabes, muitas mãos tornam o trabalho mais leve.
Tem razão.
Diz-me, este negócio da internet e dos telemóveis é algo que apareceu e que vai passar? Assim que nem moda.
Não, tio. Não, pelo contrário. Adotar as novas tecnologias é o caminho a seguir. O mundo está a avançar e não podemos ficar para trás. Espero só para ver o que vai acontecer quando trouxer a tecnologia de fibra óptica.
Fibra quê?
E assim termina o terceiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. O tio Abel não para de aprender. O que mais estará reservado para o tio Abel e os seus parceiros de negócio? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E em relação aos temas do dia, recebemos algumas participações através da rede social Facebook. Manish Feliz escreveu: sequestros, violência política, ataque militar, dezenas de mortes e centenas de feridos fazem parte do vocabulário muito utilizado nos nossos dias e fazem pensar na lei do mais forte. Será que a humanidade está a regressar ao estágio selvagem? Até quando vamos viver, sobreviver, com tamanha violência? Até quando as populações vão ser vítimas da má governação e de interesses políticos das elites, escreveu Manish Feliz. Naipe Nelson de Pileti diz que apenas lamento as mortes causadas pela religião, que não deviam ser para matar, mas sim uma fonte de salvação. Já Paulo Stefano escreveu dizendo que estas notícias são muito tristes e o tema forte desta semana foi o conflito político-militar em Moçambique. Muitos comentários dos nossos ouvintes ficaram por ler. Ontem foi colocada a questão se acha que o fim dos ataques armados em Moçambique está para breve. Miro Fernando escreveu dizendo: parece-me que regressamos ao tempo da PIDE, só que quem comanda desta vez é o negro. Não queremos ditadura aqui em Moçambique. Existe liberdade de expressão e liberdade de associação patentes na Constituição da República de Moçambique. Não faz sentido algum que sejam ofuscados alguns irmãos nossos porque não têm as mesmas ideias do governo. Tenham vergonha e demitam-se antes do povo acordar do imenso sono da instrumentalização que foi e ainda lhes é imposto. Já Calton da Costa escreveu: isso não vai terminar agora se o governo não deixar de ser arrogante. Américo António Balói: nem tão pouco. A guerra ainda está para continuar. Penso que estão a estudar uma nova estratégia, escreveu este ouvinte. Aurélio Matabicho escreveu: enquanto não houver diálogo sério entre o governo e a Renamo, os ataques vão continuar. À falta de vontade política, o povo está a ser marginalizado. Clemente Carlos António diz: eu acho que os helicópteros helicópteros militares que ali sobrevoaram era a saída de Lhacama para fora do país, por isso é que já não aterrorizam mais. Jorge Veríssimo Gonçalves, quando um não quer, dois não fazem. O conflito está longe de acabar, o gráfico da mortalidade tende a subir para os dias que vêm, é a opinião de Jorge Veríssimo. Raul Regina comenta a situação vivida em Moçambique, dizendo: é triste, se Samora estivesse vivo já teria resolvido a questão. Álvaro Fernando Miguel, escreve: o nosso presidente só irá parar com todo esse túmulto quando achar o Papa de Lhacama e eliminá-lo. Paulo Stefano, vocês acham mesmo que o nosso presidente não quer a guerra? Os dois têm países patrocinadores, os dois partidos políticos, refere-se isto ao 20. Sábado, Massi Saturday escreveu dizendo: a guerra civil que durou 16 anos começou assim mesmo com o governo a desvalorizar os ataques da Renamo. E termina por aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Marcamos encontro amanhã à mesma hora. Tenha um resto de bom fim de semana.